Em tudo que fazemos, irmãos, nós temos que ter o sentimento maior de estar aplicados na obra de Deus. Na verdade, sabendo da vinda do Senhor, aliás, nunca esteve tão próximo a vinda de Cristo como é o tempo agora. Cada dia que se passa, embora esses dias que eu estou falando, os nossos dias aqui na Terra, cada dia que se passa está muito mais próximo ou próxima à vinda do Senhor. Eu disse que esses dias são contados por nós porque, como temos aprendido, segundo a palavra de Deus, existem dois dias para se viver. A Bíblia fala do cada dia. Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. O cada dia nos liga a esse mundo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meses e anos. Então, esse é o cada dia. E existe na palavra de Deus o dia que se relaciona à eternidade, que é o hoje, como diz a Escritura. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, existem dois dias para se viver: o cada dia, que nos liga a esse mundo, e o hoje, que nos liga à eternidade com Deus. Cada dia que se passa dentro da eternidade, nós somos ainda mais aproximados de tudo aquilo que Deus está concluindo com o homem aqui na Terra. E Deus nos deu a graça, irmãos, tem dado a graça aos seus filhos, de saber o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Parece uma coisa muito alta dizer isso. Deus permitir que o homem saiba do que ele vai fazer e do que ele está fazendo. Por isso ele nos deixou a palavra. Por isso também ele nos deixou o Espírito Santo. Jesus disse que era necessário que ele fosse, mas ele enviaria o Consolador. E quando ele disse acerca da vinda do Espírito Santo, que é o Consolador, ele disse que o Espírito Santo nos falaria tudo o que tivesse ouvido dele. Em outro lugar ele disse assim: muita coisa tenho ainda para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade que tiver ouvido. Então essas verdades, que são instruções do próprio Pai, que é segredos do coração de Deus, que são acontecimentos que estão se dando até de forma mundial, e nós cremos que pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo, essas coisas o Senhor tem dado a graça de serem reveladas aos seus filhos que estão sobre a terra. Maravilhoso isso, irmãos. Porque isso nos coloca exatamente na pontualidade de Deus daquilo que Ele está fazendo. Amém, irmãos?
Amém.
Amém. Graças a Deus. Sabendo dessas coisas, a vinda dEle, o arrebatamento, está muito próximo. Muito próximo. Temos compreendido que a vinda do Senhor, na sua vinda se dará o arrebatamento. Diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Agora, o arrebatamento se dará, como nós temos dito já aos irmãos, a qualquer momento. A qualquer momento. Sabendo dessas coisas, irmãos, o Espírito Santo tem nos levado a nos desligar de tudo realmente que tem assim tomado a nossa atenção. Em todo o tempo da vida cristã, sempre inteiramente o Senhor pediu o teu coração, a tua atenção, a tua vida. Ele disse amorosamente, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Então, no coração, diz a Bíblia, que estão as saídas da vida. Então, ele pediu os nossos corações, quer dizer, ele pediu tudo de nós. Ele pediu a tua voz, ele pediu os teus olhos, ele pediu os teus ouvidos, ele pediu o teu tempo, ele pediu a tua atenção, ele pediu tudo de nós. E tudo que é em nós, que realmente, irmãos, seja levado cativo à obediência a Jesus Cristo.
Amém.
É verdade que ainda há uma natureza dentro de nós que, por inteira, ainda ela não quer, por inclinação natural, ser completamente de Deus. Nós sabemos que o Espírito, ele inclina-se para buscar as coisas de Deus. Agora, a carne inclina-se para as coisas da carne. E lembremos que nós somos carne. Porém, temos agora o Espírito. Por isso que há uma grande luta dentro de nós para que o Espírito Santo, ele faça a vontade do Pai em nossas vidas. Por isso que, irmãos, a conversão, ela se dá naquilo que você e eu autorizamos e nos curvamos diante do Senhor, para que o Espírito do Senhor faça a vontade dele em nós. Quem vai decidir, na verdade, somos nós. Sabendo da vida de Cristo, nós temos que estar nos desligando, irmãos, de tudo que nos prende, de tudo que toma a nossa atenção. Vamos ler aqui Lucas, capítulo 21. Lucas 21, verso 32. Diz: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, disse o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. O que é glutonaria? Alguém não sabe o que é aqui glutonaria? Oi? Comer exageradamente. Então, olhar por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. A glutonaria é algo que envolve diretamente a alma. Quando eu falo da alma, eu falo da carne. Porque está escrito: alma minha, come, bebe e folga. E diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E para quem será? Então, existem características da alma, isto é, do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos prazeres naturais. A glutonaria, que é o comer, envolver-se. Há tantas festas, né, irmãos? Há tantas festas que envolve tanto assim o coração dos homens. E a intenção é também tocar na vida de cristãos. É churrasco aqui, é churrasco lá, é ajuntar não sei quantos para comer, beber, né? Se é um ajuntamento onde o reino de Deus é o centro, maravilha. Mas existem, nós sabemos disso, que há muitos ajuntamentos simplesmente para comer e jogar conversa fora. falar do time que perdeu, falar do programa que passou, falar do, sei lá, de tantas coisas que existem, sabe? Isso são envolvimentos que muitas vezes fazem com que simplesmente nós deixemos passar o tempo. Irmãos, você já parou para pensar que cada minuto nessa terra é um minuto menos existente de você aqui? Porque duas coisas são iminentes: a vinda de Cristo e o seu arrebatamento quanto à sua igreja, ou a nossa ida desse mundo. Se o Senhor te chamar hoje, ou te chamar daqui a 10 anos ou 5 anos, nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Mas nós sabemos que cada minuto que se passa nessa vida, ele deixa de existir e nunca mais você vai voltar. Naquele minuto, naquela hora, naquele dia. E o que você fez para o reino hoje? Por exemplo, como filhos de Deus e como pessoas que entraram no reino de Deus, o que é algo sobrenatural, porque diz a palavra de Deus que outrora nós estávamos também no reino das trevas e fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. O reino de Deus é um reino invisível. Diz a palavra que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é comida. Diz lá, não é comida e nem bebida. Mas é paz. O que mais? Alegria. O quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmãos, promove o próprio Deus. O reino deste mundo promove as coisas desse mundo. Por isso diz a Bíblia que nós devemos saber como andar na casa de Deus. Não como quem não tem entendimento. Não como quem não percebe que os dias estão passando. Não como deixa passar uma semana vazia, embora cheia com os atrativos das coisas desse mundo. Mas mesmo assim, se nós não nos envolvemos com Cristo e com as coisas de Cristo e do seu reino, a semana é vazia. Porque o que preenche as nossas vidas, o que sacia as nossas vidas agora como cristãos, é envolver-se com o reino de Deus. Amém. Como filhos de Deus, não precisa mandar nenhum filho de Deus orar. A própria necessidade do Espírito vai fazer com que nós oremos. Imagine nós estarmos exortando aqui os irmãos: ó, irmão, nós devemos orar todo dia. Não, isso é inerente aos filhos de Deus. Imagine se nós tivéssemos que fazer aqui uma campanha da leitura da Bíblia. Isso é incomum, porque o que é comum é um filho de Deus ter prazer em meditar na palavra de Deus. Diz lá que no Salmo 1, diz que o verdadeiro filho de Deus tá, não tem prazer nas coisas desse mundo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque isso fará com que ele seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, isso prosperará. Esse tudo quanto fizer, que vai prosperar, se qualquer pessoa aqui pensou em prosperar nesse mundo, você pensou errado. Porque a nossa fé e a nossa busca de Deus e do reino de Deus não está atrelada no sucesso deste mundo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: tendo o que comer e o que cobrir-se, estejais com isso contentes. E diz: contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Como filhos de Deus, irmãos, nós temos que visualizar o reino de Deus. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. E ele disse acerca de nós, ao Pai, ele disse que nós não éramos desse mundo, assim como ele desse mundo não era. Nós somos desse mundo porque estamos ligados a um corpo terreno. Esse corpo humano nos liga a esse mundo. Mas um filho de Deus deve gemer dentro de si para se desprender desse corpo e morar com o Senhor. Só o Lucas disse amém. Um filho de Deus que anseia pela vida de Cristo, ele deve gemer dentro desse tabernáculo aqui, porque a palavra tabernáculo significa casa. Essa casa terrestre aqui, dentro dela habita você. Imagine uma barraca onde ela é ocupada. Assim é você. O teu corpo é uma barraca onde habita um ser. O ser é você, a tua alma. E esse corpo, essa barraca, não herda o reino de Deus. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A corrupção não herda a incorrupção. O reino de Deus é um reino incorruptível. Por isso que nós temos que batalhar espiritualmente, irmãos, acerca do reino de Deus, estar envolvido com ele, para que não possamos nos distrair com esse mundo. Veja o que diz em seguida. Olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez. A embriaguez, existe dois tipos de embriaguez. A primeira é quando alguém toma bebida, por exemplo, com álcool. Então isso entorpece a pessoa. Então a pessoa se embriaga. Agora, existe uma embriaguez espiritual. Quando alguém está são, é porque ele não bebeu nada. Quando alguém está embriagado, é porque ele bebeu. A Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho deste mundo. Quando diz a Bíblia isso, significa que nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo. Irmãos, nós temos que nos fazer realmente loucos para esse mundo, mas com pessoas bem conscientes do reino de Deus. Quando nós nos embriagamos espiritualmente falando, é porque nós ficamos detidos com as coisas desse mundo. Não buscamos o Senhor, temos tempo para tudo lá fora, menos tempo para Deus. Às vezes se ora, irmãos, só por desencargo, só para dizer: orei hoje já. Mas isso é insignificante, irmãos. Ter uma vida de oração é muito diferente. Ter uma vida de meditação da palavra por prazer e alegria é muito diferente. Um filho de Deus, ele é filho porque ele tem Cristo dentro dele. E Cristo precisa alimentar-se. Por isso que o Senhor disse: não só de pão viverá o homem. O pão alimenta o corpo humano. Mas o Espírito se alimenta com o quê? Quem pode dizer? Com a palavra de Deus. Mas se nós não nos alimentamos com a palavra, então como é esse homem dentro de nós que nasceu de novo, chamado Jesus Cristo? Um homem fraco, um homem esquelético, emagrecido, doente, e que se ele não for socorrido, ele vai morrer. Por isso lá na ceia, o irmão leu aqui, diz: por isso há muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Uma vida cristã, ela tem que ser sustentada com coisas espirituais. Então diz que nós não devemos nos carregar com a glutonaria e com a embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E é verdade, irmãos, porque a terra não está esperando a vinda de Jesus. A terra não está esperando. As pessoas não estão esperando Cristo. Comamos, bebamos, esse é o ditado da terra. Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. É isso. Todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo sabe que um dia vai partir dessa terra. As pessoas até dizem, a coisa mais certa da vida é a morte. Parece até bonito, né? Mas, irmão, se falamos isso em consciência, nós estamos na corda bamba. A vida, irmãos, nessa terra aqui, é uma só. Se você perdê-la, sem a salvação, zefini, acabou. O homem deveria viver com muito medo, porque ele não tem domínio sobre a sua partida. E o Senhor também nem mostra o dia da sua partida. Há poucas pessoas, biblicamente falando, Deus mostrou o dia da partida. Mas no normal o Senhor não mostra. Quantas pessoas saem de casa viva e nunca mais voltam para os seus? Nunca mais. Se não existisse salvação, irmãos, se não existisse salvação, então é mentira a história de Cristo. Então é mentira que ele foi crucificado. Então é mentira que ele ressuscitou também. Então é mentira que ele voltará. E os que já morreram estão todos perdidos. Certo? Mas não é mentira. Por isso que nós somos chamados de crentes. Crer. Crer e crer. E viver uma vida, irmãos, para Deus. Para Deus. Eu disse na reunião passada e quero repetir aqui agora. Quanto mais encargos nós temos nesta vida, mais ocupados e distraídos nós ficamos do reino de Deus. Por isso, quanto mais você puder se desvencilhar das coisas que te sobrecarregam, se desvencilhe. Tenha tempo. Busque o Senhor. Esteja na presença dEle. Você não vai perder. Certamente você vai ganhar com Cristo. 36 diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho do Homem. Abra em Lucas 14, um pouquinho atrás. Vou correr. Verso 15. Não vou demorar. E ouvindo isto, verso 15, 14, verso 15. Um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Nós comemos pão aqui, né? Agora, a ceia simboliza a morte e o derramamento de Cristo ali no Calvário, né? Esse é o símbolo da ceia. E por que que nós, então, compartilhamos? Porque está escrito que todas as vezes que nos reunirmos, então devemos compartilhar da ceia. Não necessariamente todas as vezes. Aqui entre nós fazemos um sábado sim e um sábado não, e pedimos que cada família da igreja então sirva a ceia. Não há nenhuma restrição, biblicamente falando, de que as famílias não podem fazer esse serviço. É um serviço para os santos, né? Agora, ele disse, o Senhor, na última ceia que ele participou aqui nessa terra, que seria aquela, a última que ele participaria então com os discípulos. Mas ele disse que ele então iria preparar uma outra ceia, que é essa que nós estamos lendo aqui. Não mais uma ceia aqui, não mais nessa terra, mas no reino com o Senhor. Então vamos ler de novo, verso 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se ou a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por desculpado. E outro disse: casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, esta parábola, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história, né, paralela a um ensino que o Senhor nos traz, muitas delas na palavra de Deus. Nesta parábola, claro, nós sabemos quanto à rejeição daqueles que eram os verdadeiros convidados, que eram os judeus. João disse: veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, né? Nós sabemos que pela rejeição deles, nós que não éramos judeus e que não tínhamos nada com a salvação, fomos contados também agora como povo de Deus. Isso, na verdade, já era até algo profético. Os profetas falavam desse momento que se deu há quase 2000 anos atrás. Não só rejeitaram o Senhor, mas também o mataram, né? Veio para aqueles que eram seus e os seus o rejeitaram, não o receberam. E alguém lá no Velho Testamento, ele mostra as mãos e alguém pergunta: que feridas são essas? E ele diz: essas feridas foram feitas na casa de meus amigos. Esses amigos eram aqueles para quem o Senhor Jesus veio. Por isso ele se manifestou naquelas regiões, nos dias da sua carne, que durou 33 anos. E quando diz que os convidados rejeitaram, então, o convite para ir às bodas, às ceias, são bodas sim, porque haverá um casamento, irmãos, entre um esposo chamado Cristo e entre uma esposa chamada Igreja. Então, o Senhor mandou um dos seus servos dizendo: ide pelos valados, pelos bairros, pelas ruas, e chama os coxos, os aleijados, os mancos, os pobres, os cegos, e força-os a entrar. Sabem quem são esses, irmãos? Quem são esses? Todos nós. Porque diz a Bíblia: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Essas pessoas aqui somos nós. Agora, irmãos, veja, assim como o Senhor foi enérgico, dizendo que nenhum daqueles convidados entraria Mas então convidou a outros que não eram convidados. Se eles foram rejeitados, diz a Bíblia, vede quanto a vós que foram enxertados. Eles que eram os ramos naturais, eles rejeitaram o Senhor Jesus, quanto mais a nós se rejeitarmos o Senhor Jesus Cristo. Agora, também, amados, há uma grande observação, dizendo por que eles rejeitaram. Cada um começou a desculpar-se. E nós não podemos cair no mesmo erro, irmãos. Não podemos nos envolver com as coisas deste mundo ao ponto de nos distrairmos. A salvação é algo tão sério, tão poderoso, tão glorioso. Ouvi um testemunho hoje que realmente assim impactou meu coração. Nós temos lido na Bíblia que há dois julgamentos, né? Um julgamento terreno, quando fala que esse julgamento começa pela casa de Deus, e um outro julgamento futuro, está escrito que todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Uma mulher, ainda jovem, ela viveu a vida muito terrivelmente, assim, na linguagem do mundo, aproveitando todos os momentos, todos os dias, em muitas orgias, em muitas bagunças, e bem nova, pela sua vaidade, ela acabou ficando enferma. E essa enfermidade foi degenerando seu corpo. Era uma mulher muito vaidosa, terrivelmente vaidosa. Saiu muitas vezes na televisão a imagem dela. Muitos envolvimentos foram polêmicos da parte dela também. E por causa da sua vaidade, muita aplicação, de muita cirurgia na sua vida, por conta disso, ela acabou adoecendo. E nessa doença, nessa enfermidade, ela clinicamente foi dada como morta. E ela contava, irmãos, isso me tocou bastante, que ela via, quando ela teve aquele momento clínico ali de morte, que a sua alma se desprendia do seu corpo. E na mesma hora, ela ouvia muitos gritos de desespero. Ela começou a ver uma outra realidade espiritual. Muitos gritos agonizantes de pessoas. Ela não via essas pessoas. Ela só via um ser maior que veio buscá-la. E naquela hora ela disse que clamou a Deus, pediu a Deus, que ela queria ter uma segunda chance. Ela queria voltar. Ela disse que via o corpo dela, via os médicos, via os enfermeiros, via as pessoas, mas eles não podiam vê-la. E ela então clamou muito, pediu a Deus que ela precisava voltar e que ela queria ainda servir o Senhor, crer no Senhor e deixaria de toda aquela vida que ela vivia. Então ela volta para o seu corpo e começa a melhorar e melhorar e melhorar, sai daquela situação e hoje, embora por ela ter tido uma vida terrivelmente promíscua, poucas pessoas acreditam nela, mas o que ela viu foi real. Uma das coisas que ela conta, que ela disse que via um tribunal, e quando ela olhava para esse tribunal, ela disse que lembrava de tudo que ela fez. Uma das coisas que ela falou, ela disse: até uma cara feia que eu fiz para alguém me veio à lembrança. num espaço de milésimos de segundos. Então, o fato de olhar para esse tribunal, o Senhor mostrava ali toda a sua vida. E ali mesmo ela começou a pedir perdão a Deus, perdão ao Senhor, perdão. E o Senhor lhe concedeu a graça dela voltar. E hoje ela tem anunciado Cristo, né? Como disse aos irmãos, por ela ter tido uma vida muito devassa, poucas pessoas realmente têm acreditado nela, mas o que ela relata são coisas que, se ela não visse, ela não poderia dizer aquelas coisas que ela diz. São coisas espirituais. Irmãos, existem dois tribunais. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Por que que Deus nos reúne à igreja? Por quê? Porque a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, tem como cunho principal mostrar a realidade, a verdade. Por isso que diz a Bíblia: e conhecereis a verdade. E o que que diz mais? E a verdade vos libertará. A verdade não é um conceito de vida. Não. A verdade não é uma filosofia. A verdade não está, irmãos, baseada em qualquer coisa relacionada a este mundo. A verdade, primeiramente, ela é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por isso que Ele é o caminho. O caminho para onde? O caminho para o Pai. As pessoas dizem que todas as religiões levam a Deus. Biblicamente não está escrito isso, irmãos. Ainda que as pessoas coloquem tanta ênfase nas suas crenças, naquilo que acreditam, naquilo que foram instruídos pelos seus pais ou qualquer lugar que passaram, mas tudo tem que ser visto à luz da palavra de Deus. Mas a necessidade de você saber está em você ter se aplicado em ler a Bíblia. Você sabe que a ignorância espiritual está levando uma massa enorme, cativa, de homens também sem entendimento. E a culpa é do povo, que também não se dá ali, se envolve com as coisas. Tem tanto tempo para fazer muita coisa, mas não tem tempo para meditar na palavra de Deus e saber a verdade, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela testifica do próprio Cristo. Ela é a verdade. Alguém um dia disse, eu falando essas coisas, alguém disse: mas quem me garante que ela é verdade porque ela foi escrita por homens? E aí, André, como é que sai dessa? Você pode dizer: o Espírito testifica, mas ele não crê no Espírito. Se ele não crê na palavra, não crê no Espírito. E aí, irmão, como é que você sai dessa? Como é que sai dessa, Lucas? Mas foi homem quem escreveu a Bíblia. Como é que essa é uma verdade absoluta? Oi? Não entendi nada. Tira a mão da boca. Deus na vida dele. Não vai crer, não acredita em Deus? Sabe o que eu lembrei? E isso testifica no coração dos que creem. Irmãos, me impressionou no começo da minha conversão. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Nunca. Embora tendo família cristã e tal, nunca tinha lido a Bíblia. Não tinha, na verdade, prazer de ler nada. Nem Bíblia, nem jornal, nem nada. Não lia nada. Quando o Senhor Jesus veio, no dia meados de 25 de junho de 1990, que Ele visitou a minha vida, naquele dia eu tenho certeza absoluta que Ele imprimiu todas as suas leis no meu espírito. Assim como cabe a Ele esse poder, Ele imprime as suas leis no coração de todos aqueles que creem. E depois, mais tarde, eu fui ler um verso lá em Hebreus, que está escrito assim: escreverei as minhas leis, não mais agora em tábuas de pedra, como foi outrora, no tempo de Moisés, mas escreverei as minhas leis nas tábuas dos vossos corações, e não perguntará cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Que maravilha! Daí eu, então, naquele dia que o Senhor me visitou, eu recebi aquela graça, o que todos os filhos de Deus recebem. Então, aquela graça começou a me criar desejo de ler a palavra de Deus. Aquilo para mim já foi algo espiritual. E quando eu ia ler a Bíblia, irmãos, eu me impressionava de que eu testificava daquilo que estava escrito, porque já estava dentro de mim. Então, mesmo que a Bíblia não existisse, o que não é difícil em alguns países comunistas, que não há liberdade de se ler a Bíblia, por exemplo, na China. Na China, ou no Japão, se não estou bem certo, acredito que na China, há uma praça. Não há liberdade de culto, não há liberdade de expressão, não há liberdade de se ler a Bíblia, mas há uma praça que se abre a Bíblia uma vez por ano, uma vez por ano, e fazem aquela fila enorme, e as pessoas têm direito de ler um verso e dar lugar à próxima pessoa. Nós temos toda a liberdade de ler a palavra de Deus. E mesmo, irmãos, que ela não estivesse na nossa mão, mas o Senhor, Ele coloca todas as suas leis no nosso interior. Então, quando eu leio a Bíblia, na verdade, essa escritura, ela testifica, porque eu creio, porque alguém simplesmente falou, não, mas porque ela está escrita dentro de mim, ela tem que estar escrita dentro de você. Então, porque ela está dentro de mim, Jesus disse: aqueles que creem em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. A vida não é de fora para dentro, é de dentro para fora, irmãos. O Senhor faz nascer uma nascente lá dentro do nosso interior, e essa nascente se chama vida. Jesus Cristo é plantado lá dentro. A palavra de Deus é plantada lá dentro. Por isso que eu creio. Não foi homem nenhum que falou nada. Embora Deus use homens para pregar o Evangelho, as pessoas possam crer. Mas é maravilhoso, irmãos, quando Jesus planta lá dentro uma fonte, que essa fonte, ela salta para a vida eterna. Que maravilha, irmãos. É uma fonte que, embora esteja lá dentro, mas ela precisa ser suprida. A busca a Deus faz com que ela jorre água viva, água viva, água viva. Porque o Senhor, com o seu poder, fez de alguma maneira nascer lá dentro de nós essa fonte, irmãos. Essa nascente. E essa nascente se chama Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo. Por isso que quando a gente ouve a palavra de Deus, testifica com o que está aqui dentro. Então, se não existisse a Bíblia, se nós fôssemos privados da Bíblia, jamais os homens nos privariam do poder e a graça que Deus opera naqueles que creem, para fazer nascer dentro de nós um rio, irmãos, que flui, água viva e poderosa. O irmão Atmani, na China, dentro desse período comunista, por causa do Evangelho, ele ficou preso 20 anos. E a primeira coisa que pegaram dele foi a Bíblia. Pegaram a Bíblia dele, da mão dele, mas não puderam tirar de dentro do seu coração a fé e a fonte que o Senhor fez nascer. Morreu na fé, morreu crendo. Muitas vezes, ofertaram a ele, dizendo: olha, se você parar de pregar, se você parar de crer em Jesus, nós vamos te dar casa, nós vamos te dar emprego, você pode viver a tua vida normal. E ele preferiu ficar preso. 20 anos. Um espaço pequeno. 20 anos num espaço pequeno. Me ajuda aí, Ramon. 1,35 por? 2,80 por 1,35. Ficou confinado 20 anos. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Nós não podemos nos desculpar diante de Deus e dizer: Senhor, hoje eu não te busquei porque eu tinha muitas coisas para fazer. Ou passou o dia, então eu me envolvi com muitas coisas. Então eu vou dizer lá no final, quando estou deitado na minha cama, dizer: Senhor, obrigado por esse dia, agora eu vou dormir. E dorme, e passou o dia. Não, irmãos. Não. Até quero dar um conselho a todos. Até acho que quem foi que falou, alguém aqui na frente falou, dizendo aos jovens: vamos estar levantando pela madrugada e buscando o Senhor. Ao invés de ficar perdendo tempo ali no celular, usem o zap-zap aí da meninada, usem para acordar um ao outro às 3 da manhã. Jovem, tem muita força. Gaste a tua força, gaste a tua energia em levantar de madrugada e ficar orando, buscando o Senhor. Acorde o irmão de madrugada e diz: só estou te ligando para você acordar, vamos orar. Cheio de energia para dormir 2 horas depois ainda e levantar às 7 da manhã e ir trabalhar com todo vigor físico, mas no espírito fortalecido. Amém. Tem gente que gosta de dormir até tarde, né, irmãos? Meu Deus, dá até 10, 11 horas da manhã, meu Deus do céu, tem misericórdia, passa o dia inteiro, misericórdia. Um jovem, jamais ele pode fazer isso. Filho de Deus, ele tem que acordar cedo, ele tem um compromisso maior com Cristo. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente troca a ordem. A gente busca as demais coisas. Se houver tempo para buscar o reino, daí a gente busca um pouquinho, né? Alguns dizem: eu já fui no culto essa semana. Pelo menos você ouviu uma palavra de exortação. Isso é muito vago, irmãos. Deus nos dá uma vida inteira, 24 horas por dia, para vivermos. E nós temos que viver intensamente diante dele. Mesmo com os encargos, tendo que trabalhar, tendo que ir e vir, mas no coração, estar ligado com ele. Ligado, buscando a sua presença. O último verso para encerrar aqui. 1 Coríntios capítulo 7. Vou encerrar com esse verso. Versos 29. Capítulo 7. 7:29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como que se as não tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. Você sabe o que significa essa linguagem, irmãos? Os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Não estar detido no casamento sem buscar o Senhor. Por isso a instrução para esses meninos aqui, esses jovens que vão casar, é casar para aplicar-se na obra de Deus. Casar para distrair-se. Olha, vamos viajar, vamos viver a vida viajando, né? Vamos agora fazer isso, vamos fazer aquilo. O jovem, ele tem muito sonho, ele sonha muito. E é só sonho, né? Na sua vaidade, ele se engrandece na sua vaidade e se distrai em servir o Senhor. Então, os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Olha, se o nosso choro é pelo reino, glórias a Deus. Porque esse choro, essa lágrima, ela vai ser limpa ou limpada, não sei como é que diz, quando você chegar lá na glória. Agora, se o choro é porque você queria trocar de carro e você não consegue trocar de carro, ou porque você queria alguma coisa tão importante para você nesse mundo e você está chorando por aquilo, olha, por favor, chore por Cristo. Lembremos, irmãos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por que se deve chorar? Chore pelos seus filhos. Chore por eles. Chorem se a sua mulher não é convertida. Ou se o seu esposo não é convertido. Chore por eles. A violência, irmãos, tem tomado tantos jovens, né? Paranaguá está se tornando uma cidade terrivelmente violenta. Não existe mais cidade pacata. Os jovens, 16, 17, 18 anos, meu Deus, é tanta violência. Antigamente, quando se falava num assalto em Paranaguá, era uma notícia que todos sabiam. Corria aquilo, meu Deus do céu. Eu fui fazer um serviço lá em Guaraqueçaba, faz uns meses atrás. E aí eu perguntei como é que é aqui a questão de violência. Um rapaz falou, não é tranquilo até, tem as coisas sim, mas não é tão igual lá Paranaguá, outras cidades. Tem até um caso aí que um camarada aí acabou matando uma mulher, mas isso faz uns 30 anos atrás que eles contam até hoje. Mas hoje, irmãos, a coisa tomou um curso tão violento que está comum. Muito comum, jovens. Você abre o jornal, morreu não sei quem lá na Vila Tal, né? No Valadares morreu não sei quem, lá não sei, não sei quem foi assaltar e acabaram matando, sabe? A violência, a maldade, na tenra idade já tem tomado o coração dos adolescentes, que se tornam jovens violentos, que não chegam a casar-se, que não chegam a formar família, e que na tenra idade vão embora, sem salvação. Então, chorar pelos nossos filhos, para que não entrem nesse caminho também. Chorar por aqueles que não se converteram, irmãos, ainda. Então, chorar por essas coisas. Os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem. Imagine você comprar uma coisa e ficar, né, se deleitando porque você conseguiu então comprar aquilo. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Porque a aparência desse mundo passa. Tudo passa, irmãos. Diz, os céus e a terra passarão. Esse céu aí. Os céus e a terra passarão, disse o Senhor. Mas as minhas palavras não hão de passar. Quantos creem nisso?
Amém.
Amém. Então, Eu gostaria que você saísse daqui não com um pesar, mas saísse daqui com uma determinação no seu coração, dizendo: eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou orar mais, vou me entregar mais ao Senhor. Vou me dedicar mais à leitura da palavra de Deus. Porque eu sei que isso é real e é verdadeiro. Para os jovens, quero pedir para os jovens aqui, todos os jovens, a semana que vem vou perguntar de novo quem cumpriu. Use o seu celular, que muitas vezes se perde tanto tempo, use ele para acordar os irmãos jovens pelas madrugadas. Combine entre vocês, esses grupos aí de WhatsApp aí, vocês combinem entre vocês, olha, vamos acordar às 3 da manhã, um ao outro, e vamos estar orando, vamos buscar o Senhor. Quem se envolve com Cristo não tem tempo para mais nada. E é isso que o Senhor quer. Envolvam-se com o Senhor. Envolvam-se com Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Graças a Deus, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos mantenha nessa graça dEle. Em nome de Jesus. Vamos orar. Baixa tua cabeça. Senhor, bendito seja o teu nome. Nós te glorificamos nesse momento, Senhor. E te exaltamos pela tua palavra e pela tua verdade, Senhor. Nós queremos nos humilhar diante de ti, Senhor, e saber que a tua mão é que nos sustenta todos os dias. Ó Senhor, não queremos confiar em nós mesmos, mas que, como diz a tua palavra, bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, porque eles não serão confundidos. Sê tu conosco, Senhor. Nos ajude a ter fome mais e sede mais de justiça, Senhor. Que estejamos clamando aos céus, buscando o teu reino de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, clamando verdadeiramente pela tua vinda, assim como está escrito lá no último verso, no final da Bíblia, que o Espírito e a esposa dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor. Vem, Senhor. Nós clamamos pelo momento da tua vinda. Desejamos isso, Senhor. E sabemos que esse dia está chegando, esse momento está chegando. E nós queremos estar de pé para o dia da tua vinda, Senhor, de pé no Espírito, Senhor. De pé, Senhor, porque no Espírito não se dorme. No Espírito não há espaço, Senhor, não há tempo. Por isso queremos estar de pé, Senhor, para o dia da tua vinda. Em nome de Jesus, que todos aqui, Senhor, possamos sair debaixo desta graça. Para a glória do teu nome, Senhor. Muitíssimo, muitíssimo obrigado, Senhor. Obrigado por essa reunião. Obrigado por esse momento. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Cristo. Abraça teu irmão. Cumprimente-o para a glória de Deus. Amém. Amém. Thank you.